No ar, Onda Animal. Espaço Tira Dúvidas com o médico veterinário José Carlos Zanella.
8 horas e 24 minutos, o Zanella está conosco nesta manhã. Bom dia, Zanella, tudo bem?
Bom dia, Bajo. Bom dia, Rádio Ouvintes. Tudo bem, Bajão?
Pois é, nós temos perguntas aqui, Zanella, várias perguntas já chegando nesta manhã. A Tamires Andrade está perguntando aqui. Eu tenho uma gatinha de um ano e esses dias chegou em casa com um morcego na boca. A gatinha chegou em casa com um morcego na boca. Quanto isso é preocupante em relação à raiva, Zanella?
Bom dia, Tamires. Bom dia, ouvintes. Olha, isso é muito preocupante, né? É muito preocupante porque os morcegos não é natural, primeiro, que ele esteja na cidade, né? Denuncia isso um desequilíbrio, se esse morcego acaba vindo para os centros urbanos. Mas, infelizmente, isso acontece com muita frequência. E mais adverso ainda é o gato conseguir capturar esse morcego. Se o gato capturou o morcego, provavelmente é que esse morcego esteja debilitado, porque senão naturalmente ele não consegue pegar o morcego, né? O morcego tem capacidade de voar e tal. E aí, esse morcego está debilitado, tem risco de ele estar contaminado com a raiva? Sim, tem risco, porque esses morcegos, eles coabitam, eles moram nos mesmos locais, refúgios, cavernas, aqui principalmente na costa do Rio Chupim, do Rio Iguaçu, onde que existem outros morcegos que são os portadores do vírus da raiva. Então, aqui na nossa região já foi isolado isso, Foz do Iguaçu também, e nós vivemos um problema muito sério no norte do país, na região do Pará, onde que até a semana passada 4 óbitos de criança haviam sido notificados, tinha uma outra criança portadora do vírus ainda em vida, em rede hospitalar, e tinha mais 6 ou 8 casos, me falha a memória, suspeitos. O ano passado teve uma senhora que entrou em óbito em Goiás e em Mato Grosso, e ambas por mordida de gato. E um dado importante, Tamires e ouvintes, é que em torno de 60% dos gatos, tem alguns trabalhos que mostram 40, 60% dos gatos, não são vacinados contra a raiva. Os gatos que estão dentro de casa, ainda aquelas pessoas conseguem, mas tem muito gato solto, muito gato na rua, né? E esses gatos não são vacinados. Então, infelizmente, existe o risco, sim. Orientação para um caso como esse, que deve acontecer com mais frequência. Você, quando percebeu essa situação, primeiro certifique se o seu animal está vacinado ou não. Se não está vacinado, procure o médico veterinário, procure a sua clínica veterinária. Esse animal que está capturado ali, mordido, morto, pelo gato, você envolva ele com os cuidados, com luva, dentro de um pacote, ou chama a vigilância sanitária e não despreze o corpo desse morcego. Encaminhe a 8ª regional, que eles vão dar o destino. Esses animais são destinados a uma pesquisa na tentativa de isolamento do agente viral da raiva ou não, né? Isso é muito importante. Então, o alerta que eu faço é: vacinem seus gatos, vacinem os cães também, mas não ignorem os gatos. É muito comum, eu vejo as pessoas em casa, tem cão e gato, ele vacina apenas o cão. E aí a pergunta que eu faço: quem sai mais à rua? Quem se envolve mais em confusão? Quem tem mais chance de caçar um morcego? É um cão ou é um gato? É o gato, né? Então o gato é o maior problema aí com relação à raiva. Ah, a raiva deixou de existir. Tem dados que mostram que em 4 anos, numa sociedade, numa comunidade, eu deixar de vacinar os animais, a raiva volta com toda a força novamente. Então é uma doença sob controle, mas não extinta.
São 8 horas e 28 minutos. O ouvinte mandou aqui um recado dizendo assim: essa pergunta, na verdade, essas próximas 3 perguntas são da semana passada ainda. O ouvinte perguntou: tem uma gata que gosta de comer ração de cachorro. Tem algum problema, Zanella?
Tem problema, sim. A ração de cão é totalmente diferente da ração de gato, tem níveis nutricionais diferentes, inclusive não tem um nutriente em que o gato é dependente, ele precisa, senão ele pode perecer, pode trazer problemas. Se ela comer só isso, né, é mais sério ainda. Às vezes ele come um pouco isso e um pouco outros alimentos, né? Mas não é indicado. Procura retirar O cão dá para você limitar o horário de alimentação. Então dê comida ao cão. Se ele não comeu, você recolhe. À tarde, coloca de novo. Na terceira vez que você fizer isso, o cão vai imediatamente comer e depois você recolhe, evitando que o gato tenha acesso.
Outro ouvinte perguntou, né, uma pergunta da semana passada ainda, posso castrar um pincher de 5 anos?
Sim, o pincher pode ser castrado qualquer cão macho a qualquer idade. Sempre terá benefícios. O único problema, ele não reproduz, mas é isso que você não quer, né? Mas ele vai deixar de marcar território, vai diminuir a agressividade, vai diminuir as fugidas para a rua, vai reduzir o cheiro da urina, exalado, né, pela urina que impregna o ambiente, o local. Então só tem vantagens, pode castrar tranquilamente.
É, uma outra pergunta aqui, Zanella, da semana passada ainda. Quando eu sei que meu cachorro, meu Lhasa, tem frio?
Olha, não é tão difícil não, é só olhar o comportamento dele. Um cão que está com frio, primeiro, ele produz tremores, como nós, que é a tentativa de equilibrar o calor, produzir calor. Ele procura se localizar em cantos, se aninhar em pontos onde tem proteção com relação ao vento, ao frio propriamente, ou frente de vento, né, que tenha. Em resumo, basta olhar para o animal, ele vai demonstrar, ele fica todo encolhido, né, todo debilitado. E mais um alerta que a gente fez a semana passada e hoje vem frio novamente, né? Então, proteja os seus animais. Os animais necessitam manter sua temperatura corporal estável, então eles sofrem com o frio. Você pode abrigá-los, trazer para dentro de casa, colocar papelões, proteção. Se ele está preso em corrente, dá liberdade a ele que ele saia, que vai procurar o seu local. Coloca garrafas com água quente, enfim, tem várias fontes de energia, né? Várias formas de proteger. Cães, gatos, os gatos são mais espertos, eles vão em um local mais tranquilo. E cuidado quem tem pássaros, os pássaros morrem de frio. Melhora um pouco a alimentação nesses dias, que como nós também, eles precisam comer um pouquinho mais.
Bem, Zanella, eu até lhe mostrei aqui umas fotos que um ouvinte mandou, dizendo assim, gostaria de fazer uma pergunta ao Zanella. Eu tenho uma porquinha da Índia, faz 2 semanas que começou 2 bolinhas na orelha. Agora a orelha dela está bem inflamada, passei pomada, mas aquilo lá soltou casca. E, bom, ela quer saber o que é isso, Zanella. E, de fato, ela pergunta que tem que sacrificar essa porquinha da Índia em razão disso?
Não, sacrificar um animal por qualquer lesão sem ter um diagnóstico, jamais. Não pode ser feito isso, não, né? Nós não temos esse direito, né? Mas assim, as fotos que você nos enviou é fortemente sugestivo de leishmaniose, tá? Existe uma doença chamada leishmania que é diferente da leishmania humana, diferente da leishmania de cães. Normalmente não tem transmissão, até onde se sabe, para humanos, essa dos porquinhos da Índia, e que fica nas regiões desprovidas de pelo, que é a orelha, onde o mosquito acaba picando ali e produzindo essas lesões. Então, se for isso, tem que tratar o quanto antes. Existem tratamentos específicos para isso, mas primeiro a gente faz um diagnóstico, que é através de uma citologia. E se não for isso, se for algum tumor, então mais do que nunca tratar o quanto antes. Aí, quando se for tumor, a gente faz ressecção dessa lesão, ou seja, remove-se parte da orelha e esse animal tem um ciclo de vida normal. Não se preocupa, que assim, é uma doença de controle, mas tem o que fazer. Só que você tem que procurar o seu veterinário o quanto antes. Pelo tamanho das lesões, eu acho que você já perdeu tempo, não perca mais.
Olha, Zanella, estão chegando aqui muitas perguntas nessa manhã, impressionante, o pessoal participando bastante aí nos últimos dias. O ouvinte dizendo assim, o Vanderlei, bom dia, eu quero ver com Zanella, uma cadela se corre o risco de cesárea na hora de parir. Isso pode ocorrer pelo tamanho do macho, quando aconteceu o acasalamento, já que o cachorro era bem maior que ela?
Olha, ouvinte, a maior índice de cesáreas durante uma gestação, no final da gestação, ocorre quando eu tenho gestações de baixo número de filhotes. Ou seja, uma cachorra grande vai gestar 1, 2 só filhotes. E isso faz com que esse feto fique mais tempo, se prolongue a gestação. Em vez de 60, vai para 62, 64 dias. Os fetos continuam crescendo e aí você acaba tendo risco de cesárea. Pelo fato de o cão ser um pouco maior ou ser maior, não é isso que vai definir. Tá? Não vejo um risco muito maior em função disso. É, o que ocorre mais a cesárea é quando baixa o número de fetos e quando tem gestações múltiplas, excessivas, muito filhote que não tem capacidade de contração. Ou quando a fêmea está desnutrida, mal cuidada. Tá? Fora isso, vou te falar, 80% das vezes o parto é normal. Só que antes disso, procure orientação, saiba qual é o momento que às vezes você possa interferir com pequenos cuidados que você vai fazer com que não seja necessário uma cesárea. Sempre o parto normal é melhor para o dono, para o cachorro, né, principalmente para a fêmea primeiro, para o proprietário e também para o veterinário que cuida, que é muito mais tranquilo.
É, o Zelamir mandando fotos aqui dos seus gatos, né, todos bem agasalhados aí no inverno.
Um abraço para o Zelamir, eu conheço eles, espero que os gatos... Lá em cima é frio, hein, Zelamir? Cuida bem desses bichos aí.
É, bem protegidos. É, o ouvinte mandando um recado aqui dizendo o seguinte: eu tenho uma cachorrinha em casa e ela sempre teve queda de pelo, mas ultimamente está demais. Eu já levei no veterinário, ela tomou vacina por 2 meses, mas pouco adiantou. Já tomou remédio, também não adiantou. Para a queda, eu não sei mais o que fazer, Zanella. O que me indicaria?
Olha, queda de pelo é uma queixa muito frequente. Eu que trabalho bastante na área dermatológica, em doenças de pele, é uma das principais queixas, é a coceira e a queda de pelo. É, muitas vezes está ligado a doenças alérgicas e doenças hormonais. Quando são doenças alérgicas, com medicações, o animal para de se coçar, controla as alergias e o pelo cresce. Se ele já tentou fazer medicação, pelo que eu vi aí, para alergia, e não controlou, a gente começa a pensar em doenças hormonais. E doenças hormonais tem que ser diagnosticado para repor hormônio para que ocorra crescimento desse pelo, tá? Hormônio não se aplica assim à toa, né? Precisa de um diagnóstico definitivo, fechado, bem esclarecido, tá? Então você deve já ter gasto muito mais com medicações, né? E você continuar tentando a tentativa de uso de um produto, outros vai gastar muito mais, perder seu tempo, perder a saúde do seu animal. Então procure um profissional de preferência da área dermatológica, alguém que trabalhe especificamente com isso, que você vai ter uma resposta com maior segurança e com menos custo para vocês.
Agora são 8 horas e 36 minutos, mais pergunta do ouvinte. A Elisandra Ronsoni participa aqui, Zanella, e ela pergunta: eu gostaria de saber com quantos meses um gato já é considerado adulto?
Um gato é considerado adulto maduro a partir de 12 a 13 meses. No entanto, na parte reprodutiva de comportamento, a partir de 9, 10 meses de idade, ele já começa a dar as escapadas, até um pouco antes, 7 meses escapadas atrás de confusões de reprodução. Né? E se pensar em castrar, se esperava ele se tornar maduro, adulto, para castrar 8, 10, 12 meses. Hoje já tem trabalhos que mostram que esse animal deve ser castrado precocemente, por volta aí dos seus 5 meses de vida, tranquilamente.
É, o ouvinte está perguntando aqui, Zanella, o Wilson de Oliveira está perguntando: bom dia, Zanella, onde posso adotar ou comprar um cachorro?
Olha, a adoção você pode ser feita, e tem pessoas precisando doar esses animais, a ONG Arca de Noé, e tem outras protetoras independentes, tem a Lady Anne também aqui em Beltrão, e tem outras, não me recordo o nome, mas tem diversas pessoas protetoras que estão querendo doar. Além disso, quase que toda a clínica pet shop tem algum animalzinho lá para doação. E se for comprar, um conselho que eu dou: compre de criadores independentes. Não procure comprar animais que estão... Se bem que agora quase nem pode mais ficar em agropecuária nesses locais. Compre de um criador idôneo, que você vai na casa e veja como esses animais são tratados. Procura não comprar de atravessadores aí, que você compra animal sem padrão, sem qualidade e sem, principalmente, qualidade sanitária, sem prevenções de doenças. Isso é muito importante.
Zanella, no caso daquela porquinha da Índia que o nosso ouvinte perguntou aqui, tem o risco de passar para... A Eliane fez a pergunta, né?
Sim.
Tem o risco de passar para os cães? Ela disse que tem cachorros.
Olha, se for tumor, por exemplo, neoplasia, câncer, não. Se for leishmania, e essa leishmania for a riete que a gente sabe que dá nessa espécie, também não. Então acho pouco provável. Se for outra doença, eu não saberia dizer, mas essas duas doenças, não vai passar para o cão, não vai passar nem para o homem, tá? Transmissão dentro da própria espécie, sim.
Pergunta sendo feita pelo nosso ouvinte, o Jair está perguntando aqui, Zanella. Bom dia, aqui em casa tem 3 gatos, todos castrados. Tem um que foi fazer xixi em cima da cama, tem caixa de areia que é limpa todos os dias. É a terceira vez que ele fez. Não é normal isso, Zanella?
Não, esse animal está demonstrando algum descontentamento ambiental. Quer seja descontentamento ambiental e às vezes problema de saúde dele mesmo. Ou essa caixa de areia não está permanecendo à vontade como ele quer, né? Ou seja, não está limpo no momento que ele deseja fazer e ele faz algum local para chamada de atenção. A outra possibilidade é que começou a ter alguma disputa lá na casa entre os gatos em função de alguma mudança ambiental. E uma terceira possibilidade, às vezes começa a vir algum gato intruso na redondeza próximo marcar território. E ele preventivamente está marcando o território, obviamente, que ele acha que a família, né, ele é o dono da família, ou seja, é o gato líder da matilha, né, é um gato alfa, então ele começa a marcar esse local uma forma de proteção. Então essas possibilidades. Mas cuidado com doença inflamatória da bexiga do gato, que pode estar por trás também disso.
Agora são 8h39, mais um ouvinte fazendo pergunta aqui, mandando o seu recado. A Irene está perguntando, Zanella. Bom dia, eu fiz a vacina da paravirose no meu cãozinho e criou uma bola no local. O que devo fazer? Vai desaparecer? É normal isso, Zanella?
E sim, é uma anormalidade que ocorre com muita frequência. Não é todos que vai acontecer, mas isso pode acontecer. Não quer dizer que a vacina não fez efeito. A vacina funcionou da mesma forma. É que ali dentro da vacina existe um veículo, que é um produto que é utilizado para conduzir o vírus para dentro da pele. E isso pode ter dado irritação local. Então você pode fazer uma compressa quente no local, tá, diariamente. Se for há muito tempo, se for logo depois da aplicação, poderia ser compressa fria. Mas se faz algum tempo, faz uns 15 minutos de calor uma vez ao dia e que em 4, 6 meses isso vai desaparecer. Normalmente não traz maior consequência, no máximo cair o pelo naquela região.
A última pergunta de hoje, a Antoninha está perguntando aqui, a minha cachorra vai ter cachorrinhos, Zanella. Quantas vezes eu devo alimentá-la por dia? Muda o regime de alimentação, hein?
Sim, aumentamos a alimentação dela pelo menos 3 vezes ao dia e você troque de alimentação de preferência. Pode passar para uma alimentação mais rica em proteína, mais rica em cálcio também, que pode ser encontrado nas rações de filhotes. E melhorar a ração, dependendo do que você está utilizando, procure uma ração de um padrão superior, uma super premium. Se tiver na super premium, ótimo, fique aí e manda para ração de filhote. Se não, dê uma ração super premium agora, né? E aumenta a quantidade de vezes que você vai dar, porque ela precisa mais para nutrir esses filhotes.
Bom, o Zelamir mandou uma foto aqui do cachorro que ele está doando, aliás, um videozinho, né? É um cachorro bem simpático esse. Se nosso ouvinte quiser, é um cachorro preto, porte médio, né? Um cachorro bem simpático aí. Se ele, aquele ouvinte quiser, de repente, pode...
Com certeza. Se o ouvinte que está interessado, passa o e-mail dele aí.
Sim, ou pode... Se tiver interesse, eu te mando até o vídeo do cachorro.
O vídeo
aí.
Exato, do Zelamir, hein?
Pois é, tá, e certo. Olha, mais uma pergunta chegou aqui agora, Zanella. Ouvinte dizendo assim, bom dia, eu tenho uma cachorrinha e ela começou a fazer as necessidades em qualquer lugar. O que eu faço para mudar isso, Zanella?
Então, começa... A receita que eu mais vejo funcionar é disciplina e horário da alimentação. Se você doutrinar 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia, 10, 15 minutos depois de alimentá-la, leve ao local que você deseja que ela faça as suas necessidades. Com isso, você vai começar a doutrinar ela para aquele local. No ambiente onde ela fizer durante o dia, que é local errado, utilize produtos neutralizadores de odor. Por exemplo, o Vanish. O Vanish inibe o odor e você vai diminuindo o risco de ter essa repetição. E quanto antes você tomar essa atitude, mais rápida é a solução.
Muito bem, Zanella, muito obrigado e até a semana que vem.
Obrigado a todos, obrigado aos radiovintes. Estaremos aqui novamente ou nas redes sociais para tirar a dúvida. Obrigado e um bom dia.
Ok, e a pergunta, ficou uma pergunta que ainda, infelizmente, não deu tempo de fazer, mas fica para semana que vem, então eu vou fazer essa pergunta semana que vem. A Maria mandou a pergunta aqui, mas infelizmente, Maria Eduarda, não vai dar tempo, porque foram muitas perguntas hoje e a gente não vai conseguir fazer. Zanella volta então na próxima quarta-feira e o Dr. Arlindo Serena estará daqui a pouquinho também respondendo as dúvidas do ouvinte em nossa programação.